as principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e também no mundo. Bom, na edição de hoje, vamos falar sobre a prisão do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, por suspeita de compra de votos para a escolha do Rio como sede das Olimpíadas em 2016. Vamos ouvir a coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da USP, Kátia Rúbio, sobre o impacto da corrupção no legado esportivo. Além disso, falaremos com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, sobre a participação de presidenciáveis no Círio de Nazaré, em Belém, no Pará. Traremos também uma análise sobre a situação da Catalunha, que pode declarar independência à revelia. E vamos traçar o perfil do novo Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast@estadão.com. podcast@estadão.com. Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca.
Estadão Notícias.
O nosso contato agora é com a coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos na USP, especialista no estudo de instituições esportivas também, a professora Kátia Rúbio, para falar sobre a prisão do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e o quanto que isso interfere na questão dos atletas brasileiros, na questão da gestão esportiva aqui no país. Tudo bem, professora? Como vai?
Tudo bem, e você?
Tudo bem. Professora, os fatos narrados em relação à compra de votos para a eleição do Rio como sede das Olimpíadas demonstra que o interesse na candidatura não era bem um motivo esportivo, e sim de promover a corrupção no país. De que forma isso atinge os atletas brasileiros, as instituições esportivas sérias do país?
Veja, eu não vejo que a questão era promover a corrupção, mas o desejo de se ter os Jogos Olímpicos hoje mobiliza verdadeiros exércitos no processo de postulação. Isso leva, inclusive, ao envolvimento de presidentes nacionais, de ministros, porque os Jogos Olímpicos são um grande negócio que pode favorecer a vida de muitos empresários, da economia de uma forma geral. O processo de postulação pouco ou nada envolve os atletas, né? Ele envolve basicamente os dirigentes e os empresários que vislumbram nessa situação a condição para poder fazer negócios.
Certo.
Então, isso escapa das mãos de quem efetivamente faz o esporte, vive para o esporte, para ser apenas e tão somente um negócio.
Agora, isso a gente pode atribuir ao fato de nós não termos tido o tal do legado olímpico. A gente vê muitos atletas aí reclamando, muitos perderam a Bolsa Atleta, por exemplo. A corrupção nisso, ela interfere de que forma?
Que acredito que nesse momento mostra a sua face mais perversa, porque expõe um tipo de prática que já é denunciada há muito tempo, não é? Então, isso não é restrito apenas ao Brasil, isso é uma questão que incomoda e que marca o movimento olímpico como um todo. Agora, a realização dos Jogos Olímpicos e a falta de legado é uma outra página dessa história, que não tem relação com a candidatura.
Né?
Então, o que a gente tem no processo agora da perda das bolsas, da ausência do patrocínio, é a falta de uma política de gestão do esporte que vem associada à crise econômica que se vive com uma intensidade pouco antes vista. Então, é preciso cuidado, né? As bolsas se acabaram, sim, se acabaram por falta de uma política de Estado para o esporte.
A senhora até tocou num ponto importante, né? Vários problemas de gestão, e muito se cobra, principalmente a população em relação aos atletas, que se engajem mais politicamente em relação ao que está errado no esporte brasileiro. O que, que dá para explicar o fato do atleta brasileiro não se engajar da forma que deveria para tentar combater tudo isso?
O atleta brasileiro é refém de um sistema estatizante, não é? Então, na medida em que ele se vê obrigado a seguir contratos que determinam o que ele pode ou não fazer dentro e fora do ambiente esportivo, não se pode esperar muito mais do que ele está fazendo. Então, o atleta americano, ele é altamente profissionalizado e responde também de forma profissional às demandas que a sociedade coloca para ele. Agora, no Brasil, por exemplo, um atleta que é pago com bolsa do governo federal, como é que ele vai se manifestar contra esse ente que paga pela sobrevivência dele?
O que a senhora apontaria como pontos principais que precisam ser atacados para que a gente, de fato, tenha um legado esportivo dentro do país?
É preciso um entendimento do que é o esporte, nas suas múltiplas manifestações, o esporte, ele é um elemento de formação do cidadão, antes de mais nada, não é? que começa na escola como educação física e que depois se promove, se especializa para aqueles que efetivamente têm as habilidades e as condições para vir a ser um profissional do esporte. E isso não quer dizer que o esporte seja excludente, porque essa educação física bem dada também prepara aqueles que serão os espectadores, aqueles que serão os contemplativos de uma prática que precisa, sim, de crítica, que precisa de entendimento. O maior legado que os Jogos Olímpicos poderiam deixar para o Brasil é justamente a compreensão desse fenômeno esportivo nessa amplitude que ele apresenta, tanto como uma prática especializada, mas principalmente como um grande fenômeno sociocultural.
Perfeito. Bom, nós conversamos com a coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da USP, especialista no estudo de instituições esportivas também, a professora Kátia Rubio. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.
Obrigada a você pela oportunidade de participar.
Estadão Notícias. Política.
E agora o nosso contato é com Pedro Venceslau, ele que é repórter de política aqui do Estadão e está em Belém acompanhando presidenciáveis que vão participar aí da festa do Círio de Nazaré. Tudo bem, Pedro? Como vai?
Tudo bem, é um prazer estar com vocês.
Bom, vamos começar então sobre um grande público que esteve no aeroporto ontem e foi receber exatamente quem, Pedro Venceslau?
Jair Bolsonaro. Ele veio para Belém do Pará participar aqui de uma série de eventos políticos com caráter claramente eleitoral e houve uma mobilização nas semanas anteriores muito intensa em toda a cidade, em Belém. Um deputado aqui do Pará chegou a pagar do próprio bolso, segundo ele diz, 40 outdoors que foram espalhados por pontos estratégicos da cidade. O grupo Em Direita Pará também entrou na mobilização nas redes sociais, criaram até um site Bolsonaro em Belém, e o resultado foi que milhares de pessoas apareceram no aeroporto para receber o deputado federal do PSC do Rio de Janeiro e pré-candidato a presidente da República. Realmente impressionante, uma multidão no aeroporto. O deputado, quando chegou, foi carregado pela multidão, que puxava palavras de ordem, algumas bem agressivas contra políticos do PT, enfim, alguns manifestantes chegaram a puxar palavras de ordem contra Lula, contra Dilma, contra o deputado Jean Willis, palavras de ordem, algumas até homofóbicas, e depois teve uma grande carreata com total clima de campanha entre o aeroporto e um centro de convenções em Belém. Tinha tanta gente que eles tiveram que tirar o evento do centro de convenções e transferir para a rua, o que mobilizou todo o trânsito aqui na nossa região de Belém, onde eu estou agora, e criou ali uma grande confusão no trânsito, e essa multidão toda foi para a rua para assistir a palestra do Jair Bolsonaro.
Agora, Pedro, o Bolsonaro é um dos possíveis presidenciáveis que foi para o Círio de Nazaré. Qual é a programação?
Na quinta-feira, quem chegou primeiro foi o presidente Michel Temer. Uma cerimônia bem mais discreta que a do Bolsonaro. Assinou o termo de cessão de um terreno da União para a igreja usar para as festas do Círio de Nazaré. E depois foi embora. Quem chega aqui em Belém é o prefeito de São Paulo, João Dória, que vem no seu próprio avião, como sempre, tem uma extensa agenda na sexta-feira, vai dar entrevistas em rádios locais, vai receber o título de cidadão paraense e depois vai participar de um evento com a cantora Fafá de Belém, que é uma das garotas propaganda do Círio de Nazaré, uma das principais divulgadoras dessa tradição. E ela tem um espaço que ela usa geralmente aqui, chamado Varanda da Fafá, onde passam por ali políticos, celebridades e pessoas importantes. E a grande estrela vai ser o prefeito João Dória. E no sábado, o prefeito João Dória vai participar da procissão de barco atrás da Santa, no barco junto com a Fafá de Belém. Depois o João Dória vai participar da procissão de moto, em seguida da procissão de carro. E vai terminar na procissão a pé, na corda, como se diz. É claro, com espaço reservado, diferenciado do público, mas ali foi o presidenciável que mais próximo chegou, de fato, ao Círio de Nazaré.
Bom, esse foi Pedro Venceslau, repórter de política aqui do Estadão, que volta no Estadão Notícias outras vezes, porque vai falar muito ainda sobre esse evento Círio de Nazaré, que recebe vários presidenciáveis durante a festa. Pedro, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço para você.
Obrigado para todos, um abraço.
Estadão Notícias. Destaques Internacionais.
Ex-embaixador do Brasil em Washington afirma que situação da Catalunha é delicada e que a solução deve vir de acordo entre Madrid e Barcelona. Rubens Barbosa conversou com Paulo Gonçalves.
Embaixador, queria saber, nessa conjuntura atual, como que uma eventual declaração unilateral de independência da Catalunha poderia agravar essa crise na Espanha?
Olha, eu acho que se eles fizerem essa declaração unilateral, vai criar uma situação muito delicada internamente, porque ninguém vai reconhecer a independência da Catalunha, né? Porque na Europa há outros problemas, né? Na Escócia, você tem um problema no Canadá, de Quebec, você tem um problema dos curdos, e que se fosse aceita uma declaração de independência assim unilateral, iria causar grandes problemas em outras partes do mundo. Então, por essa razão, é que eu acho que ele acenou com essa questão do diálogo. Eu acho que vai ser encontrada uma fórmula para rever a Constituição, para tentar resolver, né, esse problema todo.
E o senhor comentou exatamente dessas consequências de outras regiões com movimentos separatistas. A União Europeia, ela tá, até então, ela está um pouco afastada, disse que é um problema da Espanha e que, apesar de considerar ilegal o último plebiscito, não deveria ser hora da União Europeia começar a intervir, assim, de alguma forma, com a Espanha para evitar que outras regiões comecem a ameaçar um novo movimento separatista, como, por exemplo, na Córcega, no País Basco, até mesmo na Bélgica?
Pois é, por ser um problema muito complexo e delicado, problema interno desses países, é muito difícil a União Europeia fazer qualquer declaração. Você viu que mesmo a Merkel, né, ela fez declaração, declarou que isso era uma questão interna da Espanha, mas que o plebiscito era ilegal e que ela não ia fazer qualquer mediação, entendeu? Então os países, eu acho, não vão interferir, porque isso teria repercussão em outras áreas, né? Por isso que eu digo, é uma situação muito difícil, muito complexa, e que eu acho que até segunda-feira alguma forma de negociação vai sair, porque se não houver isso, é possível que isso se desenvolva, essa situação gere mais violência, né? Porque a Espanha poderá intervir na Catalunha, e aí pode haver uma reação muito grande. Enfim, eu acho que vão chegar algum tipo de solução de compromisso a médio prazo. O que seria normal, e tem alguns setores lá na Espanha que estão advogando isso, é que haja esse diálogo para mudar a Constituição de 79 e permitir que saia daí a ideia de uma federação. Porque, como você sabe, a Catalunha é uma das regiões mais autônomas, né? Regiões dessas que estão querendo independência. A Catalunha é uma das que tem quase todas as competências, né? Os fundos públicos é que ainda são do governo central. Ela não tem política externa, não tem política de defesa, mas todas as outras áreas, saúde, educação, tudo, ela tem autonomia, entendeu? Para regulamentar. Então, eu acho que vai capaz de sair alguma solução nessa linha, viu? Reformar a Constituição, fazer um planejamento federativo e depois faz um referendo nacional. E aí todo mundo vota e resolve o problema. O contrário seria a desintegração, né? Se foi declarado unilateralmente a independência, além da repressão toda, isso vai estimular outros movimentos separatistas, que você sabe existem lá na Espanha, né? Os Países Bascos, a Galícia. Isso poderia representar uma ameaça grande de desintegração do Estado espanhol. Então, você tem, todo mundo perde, né? Inclusive, tem um aspecto curioso, né? Que se a Catalunha declarar a independência, como é que fica o Barcelona dentro da Liga Espanhola? Então, acho que vai acabar havendo alguma solução que adie esse problema.
Pois, inclusive, eu estava lendo isso aqui até agora, porque até mesmo o Barcelona poderia nem disputar mais o campeonato espanhol porque está das próprias leis.
Tem explicações de toda sorte. O Barcelona teria que ter uma permissão para jogar, porque lá na França, aquele Mônaco, não é do Principado de Mônaco, não é a França, né? Mas ele joga na divisão principal. Quer dizer, e nesse clima, é possível que seja negado ao Barcelona. E aí o Barcelona, que é um time poderoso e tudo, como é que vai ficar? É uma situação muito, muito complexa, viu? Muito delicada, em todos os sentidos, econômico, político e até esportivo.
Certo. E uma coisa que o senhor comentou até agora há pouco foi que essa independência afeta várias áreas, incluindo a economia. E o cenário econômico, eu estava percebendo, não seria positivo para nenhum lado. A Espanha perderia 20% do PIB e a Catalunha também se veria fora dos acordos da União Europeia, que garantem acesso ao mercado europeu e o livre trânsito de bens e serviços.
Pois é, o mesmo caso da Escócia, né? A Escócia quer fazer um referendo lá também, um plebiscito, para ver se se torna independente. E aí depois ela tinha que negociar a entrada na Europa, entendeu? Porque se tornasse independente, ela ficaria na Europa, porque ela já está na Europa com a Inglaterra, né? Mas teria que negociar uma posição com a Inglaterra. Então são assuntos muito complexos e delicados, né? Que existem em várias partes. Por isso que eu acho que ninguém vai interferir e os espanhóis vão ter que encontrar uma fórmula negociada para resolver esse problema interno.
Estadão Notícias.
O japonês Kazuo Ishiguro, autor de 7 romances e que escreve em inglês, é o vencedor do Nobel de Literatura deste ano. Acompanhe a análise do editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratan Brasil, que conversou com o apresentador Raisen Abak.
Bira, para começar, foi uma surpresa que sempre há uma bolsa de apostas, né? Parece que o nome dele não aparecia tanto assim,
é,
né?
É verdade, ele não era cotado. Às vezes surgiu o nome dele, como um tempo atrás, como um representante do Japão, ainda que se lembrou bem. Ele mora desde os 6 anos de idade na Inglaterra. A imprensa, como um todo, trata como um escritor inglês. Uhum. Né? Foi uma certa surpresa, até. Mas ao mesmo tempo, se pensar bem, assim, vindo do ano passado, né? Bob Dylan causou aquele furor danado, acho que até a Academia de Sueca depois se arrependeu.
Agora voltou para a tradição.
Mas ele tem, o Kazuo, ele tem um cunho um tanto pop, num certo sentido, sabe? A obra dele, ainda que seja realista, às vezes flerta com a ficção científica, mas ele busca uma leitura muito aberta. O último livro que ele publicou, O Gigante Enterrado, que surgiu aqui no Brasil em 2015, foi até quando eu conversei com ele por telefone, é a última obra dele até agora. Se passa numa Inglaterra medieval, então há quem compare com Game of Thrones, por exemplo, ainda que ele tenha dito que vinha escrevendo isso há muito mais tempo, nunca tinha assistido o seriado para não se contagiar, coincidiu de ser no mesmo momento o livro sair e a série estourar. Então ele tem essa pegada, vamos dizer assim, pop, mas é um autor mais culto, uma escrita muito bem elaborada. Ainda que se apontando um defeito, eu acho ele um tanto frio, sabe? É um escritor que, para descrever uma tragédia, ele vai usar as melhores palavras possíveis, vai te dar uma descrição perfeita, mas talvez você não sinta tanta dor ou tanta emoção, uhum, como talvez um outro escritor mais apaixonado faria, uhum, sabe? Um Hemingway talvez seria algo mais escancarado. Não é um demérito, mas ao mesmo tempo você pode ter uma escrita desse jeito que atrapalha um pouco a leitura.
E a linguagem dele? Como é que você define? E também lembrar que ele não tem tantos livros assim, né?
Não, são sete livros. Quatro, se não me engano, foram já publicados aqui no Brasil. Os dois mais conhecidos, porque viraram filme, né? Vestígios do Dia e Não Me Abandone Jamais, já saíram aqui. Aliás, dois belíssimos filmes, eu gosto muito dos dois. A linguagem, né? Ele é interessante, ele é muito lembrado numa tradição realista inglesa, sabe? Aquela coisa, como eu falei, ele usa muitos subterfúgios para trazer uma história que poderia ser dita diretamente, uhum, né? E acho que o passado, a memória, juntamente com guerra, são temas que vira e mexe passam pela cabeça dele quando escreve. Acho que essa história dele não ter voltado ao Japão para viver ou passar uma temporada maior, desde que ele veio foi para a Inglaterra, ele nunca mais voltou ao Japão para passar uma temporada. E o Japão, então, que ficou para ele é de memória, né? Então, essa coisa Oriente-Ocidente, assimilado, deslocado, isso você percebe muito, essas contradições na escrita dele.
Uhum. Bom, só para a gente fechar, Bira, tem o lado curioso aí do Nobel, você já citou aí, do Nobel de Literatura, você já citou que o Bob Dylan deu aquela polêmica toda no passado e tal. Quem ganha um Nobel tem alguns ritos a cumprir, não é isso?
A vida vira de ponta cabeça. Eu lembro uma vez conversando com o Mário Vargas Llosa, o peruano, que ganhou, ele fala. Primeiro, é engraçado contar uma curiosidade: o ganhador, ele é avisado 2 horas antes. Então, para ele se preparar, passadas 2 horas, né, a hora que dá 1 hora da tarde lá na Suécia, hoje era 8 horas da manhã aqui no Brasil, a pessoa é anunciada como ganhadora do Nobel, mas ele já está sabendo, 2 horas antes ele é avisado. E o Llosa, uma vez, foi acordado, ele estava nos Estados Unidos, dando aula lá, ele foi acordado dizendo que ele ia ganhar, ele era o ganhador daquele ano, então ele se preparou, na hora do anúncio não foi anunciar o nome dele, foi um trote. Então, no ano que ele realmente recebeu, ele ficou foram 2 horas, assim, desgraçadas para ele, até que realmente foi anunciado como tal. E aí é o que ele fala, sua vida vira de ponta cabeça, todo mundo quer falar com você, o todo mundo não é exagero, é todo o mundo mesmo, uhum, você recebe convites para dar palestras, para ir em feiras literárias, você passa um ano praticamente sem ficar na sua casa, viajando, uhum, cumprindo com esse ritual. E para o escritor é terrível, porque você não consegue escrever, sim, né? Então ele falou assim, eu não vi a hora de chegar outubro do ano seguinte, quando seria anunciado um novo ganhador, e aí a paz voltaria um pouco para a minha vida, eu conseguiria escrever. Então, agora é a vez do Kazuo Ishiguro, ele vai ter que passar... Vai ter não, ele vai se quiser, né? Uma ganhadora de 2005, acho que é 2005, a Elfried Jelinek, uma austríaca, ela sempre viveu encravada no interior da Áustria, não foi receber o prêmio, não mandou um representante, não saiu em viagem alguma, não deu entrevistas quase nenhuma e a vida dela não mudou nada. Sim. Então, se a pessoa quiser não fazer nada, pode não fazer, mas é difícil, né?
Tá, então, esse é o Biratã Brasil, editor do Caderno 2 do Estadão, falando sobre o Nobel de Literatura. Este ano foi para o escritor Kazuo Ishiguro. Obrigado, Bira. Até uma próxima.
Um abraço.
Estadão Notícias.
O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, colaboração de Raíssen Abac e Paulo Gonçalves e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. podcast@estadão.com. Um abraço, um bom final de semana e até segunda-feira.
Estadão Notícias.